Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive marcas que brilham, Rádio Web de Fortaleza, Ceará, Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba, Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais, Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje o programa vai ser especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel, nascido no Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1962, mas radicado em Brasília desde os 18 dias de nascido. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante e terna Chafariz, composição dele. Você lembra?
É que eu nunca tive mesmo quase nenhuma irmã para saber como é que é.
Eu tive o privilégio de entrevistar Eduardo Rangel em Brasília no dia 7 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Chafariz, mas antes disso, fez a sua apresentação. Eduardo Rangel, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim?
O prazer é meu caro. Muito bom o seu programa, acompanho sempre. Fico feliz de estar participando.
Eduardo Rangel, para nossos ouvintes da Barreiros FM, de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Nossos ouvintes da Antena AFM de Altinópolis, São Paulo, que não conhece ainda o seu trabalho, quem é Eduardo Rangel?
Eduardo Rangel é um camarada que começou a perder a vergonha na cara e se mostrar nos palcos, perdeu o pudor e começar a dizer o que pensa e agora não tem mais como parar porque já se comprometeu demais.
Sim, mas você é compositor, cantor?
Cantor, compositor, instrumentista e tem um trabalho no Rio de Janeiro, em Brasília. E com ramificações e tentáculos por todos os lados aí que aceitarem receber a minha música, claro, com certeza.
Beleza. Eduardo Rangel, como foi que se deu o seu encontro com a música?
A música sempre me sensibilizou, e principalmente assim, quando eu era criança, meu maior interlocutor assim, sobre as músicas era minha babá. Ela ouvia muito aquelas paradas de rádio. O primeiro lugar! A gente ficava torcendo para qual música ia para o primeiro lugar e discutindo. E isso foi uma grande influência minha, assim. Chico Buarque bateu na minha cabeça com a picareta, né? Assim, depois que eu ouvi Chico, eu descobri que eu não teria mais como ficar indiferente a isso. O teatro também me abriu muito a cabeça para as artes em geral. Eu tive aula com o Dimmer Monteiro com uns 15 anos. E aí não tinha mais jeito de ficar indiferente à coisa do ser artista, né? E a música, eu via muito a música como um instrumento muito poderoso de fazer uma revolução espiritual nas pessoas. Porque você vai para uma revolução armada nas ruas para tentar mudar o mundo, você muda uma contingência, uma situação, mas não muda o ser humano, né? E eu queria participar do meu jeito modesto, mas da minha contribuição para essa grande mudança que uma música pode causar nas pessoas, na maneira delas verem o mundo, quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, abrir os olhos para uma coisa que antes não havia percebido. A música tem esse poder e isso me encantou muito, porque o livro, por exemplo, principalmente naquela época, era uma coisa que só chegava às pessoas que queriam ir atrás da música. Você não tem como fechar os ouvidos, né, como você tem como fechar os olhos, você não tem como não ler, você está no elevador, você está ouvindo. Você pode até assoviar para tentar se escapar, mas a música entra por todos os poros, não tem jeito. É um veículo muito poderoso, de todo sentido, sensibilizar, de revolucionar também.
Eduardo Rangel, Chafariz, que é uma composição só sua, tem história?
Todas as músicas, no meu caso, têm história. Sou um compositor muito confessional, esse é um problema. Não posso envolver, eu tenho que tomar cuidado para não citar nomes, para não envolver terceiros que podem me processar. Chafariz, ela nasce primeiro, evidentemente, como eu falo na própria música. Eu cresci num ambiente urbano, não tive irmã. A mulher sempre foi um mistério absoluto e total para mim, e que se traduzia em encantamento, em mistificação também, assim, do gênero feminino. Então, assim, as crianças não andavam nuas no ambiente como... Eu acredito que em alguns lugares do interior isso seja muito mais normal. E o feminino se tornou uma coisa muito mística para mim, assim. E despertava extremamente meu interesse, minha curiosidade, meu encantamento. E, como é que eu vou dizer? Eu fiquei encantado quando eu vi uma menina fazendo xixi pela primeira vez, né? Mas, ao mesmo tempo, a música acabou ganhando um outro contorno, que além desse encantamento da descoberta da sexualidade, como uma vez saiu no Globo, o Mauro Ferreira comentou que era a música sobre a descoberta da sexualidade, mas existe uma coisa do encantamento com as diferenças dos gêneros e como a sociedade manipula de uma forma machista o corpo da mulher, né? Você vê, por exemplo, que o corpo da mulher é lindo quando ele está em função do desejo do homem. Você vê estátua de menino fazendo xixi, tudo quanto é chafariz do mundo, e estátua de menino fazendo xixi, sinceramente, eu não tenho notícia. Se alguém souber, por favor, mande para mim, meu e-mail é contato@eduardorangel.com.br. Vou adorar receber notícias sobre isso. E eu usei essa metáfora também para fazer essa crítica. Por que que existe estátua de menina fazendo xixi e não existe estátua de menina fazendo xixi no chafariz? Algumas mulheres, elas acham o seu órgão genital feio. Algumas mulheres não têm uma boa relação com o seu próprio corpo. Isso de certa forma, é resultado de uma manipulação de uma sociedade machista que coloca as mulheres se vigiando para não se mostrar, a não ser que seja naquele momento do desejo masculino. Bom, um homem em qualquer lugar, um menino ou um homem mais velho, faz xixi em qualquer lugar na rua. A menina não, ela se sente tolhida, ela não pode, ela é muito menos incentivada nesse sentido e se sente menos à vontade para isso. Enfim, o Chafariz nasceu muito dessas reflexões e através desse encantamento com as diferenças do homem e mulher, aos meus olhos, e também de perceber como que a mulher deveria ter um espaço mais assumido e tranquilo do lidar com o seu corpo diante da sociedade de todos, o que eu acho que não acontece de fato.
Então foi assim que nasceu Chafariz, composição de Eduardo Rangel, que ouviremos na voz do próprio criador.
É que eu nunca tive mesmo quase nenhuma irmã para saber como é que é, mas sempre tive afã, sempre fui irmão de fé e fazia você sorrir, se pegava no seu pé pra saber como é que é. Menina faz pipi, aí eu fiquei ali parado, com os olhos regalados, meio assim que encantado, meio assim nada entendi. Lindo ser tão diferente, ao mesmo tempo ser gente. Que mistérios tens, menina, pra me deixar sempre. botar no meu jardim uma estátua, um chafariz, e você vai posar pra mim. Eu até que acho graça tanta estátua de guri fazendo pipi na praça. Só menina eu nunca via. Eu fiquei ali parado com os olhos enregalado, meio assim que encantado, meio assim nada entendi. Lindo ser tão diferente e ao mesmo tempo ser gente. Que mistérios tens, menina, pra me deixar sempre um guri.
Obrigado.
Maravilha! Ouvimos Chafariz, composição e interpretação de Eduardo Rangel. Esta faixa faz parte do CD Pirata de Mim, lançado em 1998.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Se um dia você for embora...
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Terra.
Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouviu muito rádio. E foi através do rádio que eu conheci as principais influências que me envolveram com a questão da letra de música, que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Então eu tinha, desde pequena, tinha muita curiosidade de saber quem tinha dos autores, né, das músicas. Então o rádio teve muita importância porque você ouvia muita música brasileira, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? Hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel, nascido no Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1962. Mas radicada em Brasília desde os 18 dias de nascido. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da realista e irreverente Copacabana Blues, composição dele. Você lembra?
Os travestis ajudando bumbumbumbums nas esquinas, souvenirs.
Aliás, a irreverência e o humor inteligente, além do lirismo, são características da obra desta grande expressão da música de Brasília. Eu tive o privilégio de entrevistar Eduardo Rangel no dia 7 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Copacabana Blues. Mas antes disso, falou de suas influências.
Você já falou de Chico Buarque como um dos principais artistas que influenciou você na sua carreira. Além do Chico Buarque, teve mais algum?
Ah, muitos, muitos. Acho que, costumo dizer que assim, minha antena era parabólica. Eu, sinceramente, eu gostava tanto de Pink Floyd, como de Mercedes Sosa, quanto Milton Nascimento, Silvio Rodrigues, o cubano. E eu tentava colocar essas coisas todas no meu trabalho, e acho que essas influências estão todas ali, da música latino-americana, do rock progressivo, e também dos meus colegas, né, contemporâneos também, que me influenciaram nas suas pesquisas e canções, como o próprio Renato Russo, que é um grande poeta e canta com um sentimento danado. E em outros mil contemporâneos também. Mas eu acho que influências assim, de Pink Floyd a Mercedes Sosa. É bem ampla, é bem parabólica essa antena, com certeza.
Uma característica forte da sua criação é a música com letra autobiográfica. São situações que você passou, é isso?
É uma característica. Eu acho que também tem uma espécie de compromisso comigo mesmo. E não sou só eu, acho que existem vários compositores que são confessionais, que falam de si mesmos, não daquela forma esquizofrênica que as outras pessoas não vão se identificar, porque eu acho que isso não é arte.
As pessoas se identificam com o que você viveu. Você está falando de coisas que são comuns a outras pessoas. Então, quando as pessoas escutam isso, elas se sentem um pouco redimidas, aliviadas. Puxa, aquilo que eu sentia existe.
Uma catarse,
tá, está concretizado nessa música. Eu acho que é esse o link. Eu costumo dizer que os artistas, na verdade, são pessoas que se não tivessem na arte, estariam no hospício, né? São aquelas pessoas que a sociedade assimila, admira e tem tolerância. O artista pode ser bêbado, pode fazer escândalo, arruaça, aparecer com os peitos de fora na janela, e sei lá o que. Porque a sociedade tem uma tolerância maior, porque os artistas são porta-vozes de coisas que eles sentem. Então é uma coisa engraçada que os artistas acabam ganhando uma espécie de imunidade diplomática, né? Não são só os políticos que não podem ser presos. Estou exagerando, fazendo uma metáfora. Claro que o artista, se exagerar demais, acaba sendo preso. Temos vários artistas, vários exemplos.
Tá aí o Lobão.
É,
né?
Pois é, por exemplo. Mas existe essa tolerância maior da sociedade com os arrobos dos artistas. E por isso que eu acho ter essa teoria de que se os artistas conseguiram a arte é uma maneira de tirar certas pessoas do hospício, porque se eles não fossem úteis na sociedade com suas músicas e de transformar a sua loucura em arte, a sociedade não seria tão tolerante assim com essas espécies raras que andam por aí.
Eduardo Rangel, Copacabana Blues, uma composição só sua e que ganhou uma projeção razoável aí por causa da mensagem dela. Tem história?
Então, essa música foi inclusive indicada ao Prêmio Sharp, né, como melhor, entre as três melhores músicas do ano de 94. Eu, Chico e Paulo Miklos, uma honra. O Chico ganhou com Para Todos, né, mas eu ter sido indicado com ele foi muito, muito bacana. Se eu ganhasse até não me perdoaria, mas enfim. Copacabana é aquela primeira impressão que você tem quando eu retirante de candango, né, de Brasília, chegando ao Rio para tentar a carreira de músico no Rio de Janeiro, e fui parar em Copacabana. Copacabana, a gente vê, quando a gente mora fora do Rio, vê a Copacabana dos cartões postais, vê a Copacabana da televisão, só coisas bonitas, só aquelas imagens paradisíacas, mas existe uma outra Copacabana não menos bonita e não menos emocionante que está por trás dos cartões postais e que eu acabei descobrindo a fundo quando cheguei no Rio. Eu morei em Vaga. E Vaga era uma coisa assim, um quarto, cada apartamento tinha 3, 4 quartos, cada quarto tinha 6 pessoas dormindo em beliches. Um era caixa de supermercado, outro era vendedor da farmácia, outro era músico tentando a vida no Rio de Janeiro como eu. Gente de tudo quanto é tipo, convivendo, assim, 60 pessoas no mesmo apartamento, até o dono do apartamento descobrir que estava sendo sublocado e todo mundo ia para fora, mas a senhoria lá, a senhora que tinha o negócio, já tinha um outro apartamento melhor ainda, todo mundo, era uma loucura. Eu não consegui colocar esse aspecto de Copacabana poeticamente na letra da música. Mas convivendo nesse universo do Rio de Janeiro, foi uma coisa muito rica, eu conheci um outro lado da vida mesmo. Por exemplo, a gente ia fazer show e acabava saindo do show 3:30 da manhã. E o que estava aberto? Estava aberto o Nogueira. Nogueira era uma churrascaria que tinha ali na Prado Júnior, no Copacabana, e que todo mundo ia para lá do meio artístico mais tarde, porque era um lugar aberto, com uma comida maravilhosa, mas era um Copacabana de madrugada, evidentemente que era um prostíbulo a céu aberto, sem ser fechado. E era uma coisa surrealista, assim. As meninas, acabei ficando amigo das meninas. Eu nunca fiz um negócio com as meninas, porque eu sou muito romântico para ele, não é porque eu seja puritano, não. E agora, o que mais me impressionou é que essas meninas, elas tinham namorados alemães, italianos. E elas escreviam cartas, recebiam cartas em italiano, em alemão e tudo mais. E elas aprendiam outro idioma para falar com os namorados, era uma coisa louca. De repente, se viam às voltas com viagens para a Itália. Então, era um glamour, esse choque, né, da miséria com o glamour era, me chamava muita atenção. Aí tinha os travestis do Poço 6, que era outra coisa bem folclórica de Copacabana. O contraste de você ver os gringos, né, endinheirados com os pivetes magrinhos, raquitos, que iam lá assaltar e serem perseguidos pela polícia. Enfim, o mundo, o Copacabana é um mundo, um laboratório humano onde você encontra de tudo. E eu quando vou ao Rio, fico até hoje em Copacabana, eu adoro Copacabana, justamente porque é um caldeirão de experiências da convivência humana. Você encontra de todo tipo de ser humano em Copacabana. É uma loucura. Todo mundo que vai para o Rio de Janeiro, que daqui tem esse sonho de retirante, pensa em ficar em Copacabana. Aí tem essa música, na verdade, ela é uma declaração de amor à Copacabana. A Copacabana não me engana, mas ela desfila no meu coração como num fim de semana. Uhum. E para mim ela ganhou uma outra beleza, que é essa beleza dos contrastes sociais e de toda essa exposição de tipos humanos ricos e diversos que eu conheci por lá.
Não só os humanos também, mas como os cachorrinhos de madame.
É verdade, é verdade. Isso aí não tem como desviar disso aí. É verdade.
Então foi assim que nasceu Copacabana Blues, composição de Eduardo Rangel, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Travestis desnudando bumbuns nas esquinas, souvenirs, assim como tantas meninas estudam inglês para falar melhor com freguês. Louro de olhos azuis, 1,83m, falando inglês que nem cinema. Copacabana é uma ilusão, Copacabana não me engana, apenas desfila no meu coração como num fim de semana. Magrinhos, raquíticos, nanicos, pigmeus, que encostam os seus canivetes nos pigmeus na pança da turista gringa na Avenida Atlântica. E tem uns cachorrinhos de madame com seus cocôs. Passando vexame, só assusta cidadãos e camelôs. Copacabana é uma ilusão, Copacabana não me engana, apenas desfila no meu coração como num fim de semana. Copacabana, princesinha do mar.
Maravilha! Ouvimos Copacabana Blues, composição e interpretação de Eduardo Rangel. Esta faixa faz parte do CD Estúdio, lançado em 2011.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Biafra.
É, o rádio foi muito importante, acho que na obra de todo mundo e para marcar assim a música popular brasileira, né? Desde o tempo da rádio, da antiga Rádio Nacional, né? que a rádio era o grande veículo, né? Você tinha que ir para a Rádio Nacional para aparecer, né? no terreno Brasil todo. Eu sou basicamente um cantor de rádio. Eu comecei, as minhas músicas foram tocadas durante muito tempo em rádio, sem que eu aparecesse nos principais programas de televisão.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Musical Net de Botucatu, São Paulo, Nacional AM de Brasília, DF, Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Nativa FM de Piancó, Paraíba, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então Foi Assim, hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel, nascido no Rio de Janeiro em 19 de abril de 1962, mas radicado em Brasília desde que tinha 18 dias de nascido. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Bicicleta, que virou um hino em Brasília. Você lembra?
Agora eu sonhei com você. Foi em preto e branco, tinha um pouco
de... Eu tive o privilégio de entrevistar Eduardo Rangel em Brasília no dia 7 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Bicicleta, mas antes disso falou de sua trajetória. Eduardo Rangel, como foi que se delineou a sua trajetória até os dias de hoje? Os CDs gravados, festivais que você tenha participado?
Pois é, na época que eu comecei a fazer, música com 16 anos, muito cedo, né? Eu cheguei até a depor na Polícia Federal porque músicas minhas foram vetadas, porque eram consideradas subversivas. Olha só, ainda peguei o finalzinho da ditadura. As minhas músicas eram, no princípio mesmo, para tentar revolucionar, né, o mundo, checkmate, comparando o mundo a um tabuleiro de xadrez, as injustiças sociais e tudo mais. As paixões me levaram para fazer muitas músicas românticas, o que também deixa de ser uma coisa que todo mundo se identifica, porque é um tema comum, né, do sentimento humano. Naquela época não era tão fácil gravar um disco como é hoje, né? Hoje em dia você grava um disco de boa qualidade na sua casa, com boa técnica, boa evolução. Naquela época ou você estava dentro de uma gravadora ou você não existia. Os primeiros arrobos independentes, através do Antônio Adolfo, né, isso? E outros heróis, né, feitos em casa, eram coisas muito esporádicas, raras, né? Era muito difícil ter acesso em termos de dinheiro. E eu era muito radical no ponto de não querer botar meu trabalho numa prateleira com uma lata de pepino e não querer interferências dos produtores. Eu cheguei a ter propostas, sim, mas eu fazia uma resistência, assim, de tentava ser independente mesmo. Meu primeiro CD tinha até um anagrama, né? Pirata de mim, era produção independente, reabilitando o autor, os tributos autorais, documentando espetáculo musical insubordinado ao mercado. Isso, de vez em quando as pessoas comentam isso aí.
Bem, então Eduardo Rangel vai contar agora a história de Bicicleta.
A música começa, né? Agora eu sonhei com você. E foi isso mesmo. Eu tinha acabado de acordar e, em vez de anotar o sonho que eu tive, eu liguei o gravador com a minha fitinha de rascunhos de música. E comecei a tocar, cantar. Agora eu sonhei com você. Foi em preto e branco. Aí contei a história do sonho toda e deixei aquela fita lá guardada. E você sabe quando você acorda, você ainda está meio sonolento, aquelas coisas que você faz assim que você acabou de acordar são meio automáticas. Você não lembra se você escovou o dente, aquilo é uma coisa que vai no automático. E isso eu fiz também no automático. Eu não lembrava absolutamente nem que eu tinha gravado essa música, nem que eu tinha feito essa música. Essa é a grande verdade. Um dia, escutando aquela minha fita de rascunho, passando, apareceu a Bicicleta lá, aí eu comecei a lembrar, né, que você vai rememorando, que realmente aconteceu isso. Eu sonhei, gravei uma música, mas assim,
A música era como se eu tivesse que aprender a minha própria música. Eu tive que copiar a letra da fita cassete, tirar a harmonia de ouvido que eu mesmo tinha bolado na hora ali. E foi a coisa mais interessante do mundo, porque parecia que não era música minha, né? Era parecia que alguém gravou. Se não fosse a minha voz naquela fita, e se a fita não fosse a minha, a fita de rascunho, eu ia achar que nem podia imaginar que a música seria minha. Aí eu comecei a lembrar do sonho que eu tive. Foi uma loucura. Muito bonito, assim. E tinha muito mais partes nos sonhos, no sonho, que eu não botei na música. Porque sonho é aquela coisa que você não tem uma narrativa linear, não tem uma sequência lógica, né? O seu subconsciente está ali, comendo solto, livre, para voar. Então teve muita coisa da música que eu não coloquei, porque eu cheguei à conclusão de que essa música, Bicicleta, ela tinha que ser essa coisa mais delicada, singela, simples. Tinha outras partes da música, assim, que a menina que tava na garupa da minha bicicleta tava num jardim, menina pequenininha, criança, tinha um cachorro muito bravo que não deixava chegar perto dela. Essa parte não entrou na música. A pessoa que estava no meu sonho, que era essa criança, era a cantora Clara Sandrone, com quem eu estava dividindo um show na época no Rio de Janeiro, e que certamente eu estava com amor platônico ali por aquela musa, com aquela voz divina, maravilhosa, e entrou no meu inconsciente como uma criança em Brasília. O sonho é uma coisa louca. E é claro que acabou ficando uma coisa universal, né? Todo mundo que passou a infância em Brasília, que aqui é uma cidade pródiga para você andar de bicicleta, e acaba se identificando com a música. É uma música que as pessoas têm muito carinho, porque fala de Brasília, porque é uma espécie de porta-voz de uma geração que cresceu aqui. Fico muito contente com isso, me dá muita satisfação. O Correio Brasiliense até apontou essa música como um dos hinos da cidade, ao lado de várias outras músicas emblemáticas, e eu fiquei muito feliz por isso também.
Então foi assim que nasceu Bicicleta, composição de Eduardo Rangel, que ouviremos na voz do próprio criador.
Agora eu sonhei com você, foi em preto e branco, tinha um pouco de mim quando criança, e eu andava de bicicleta pelas ruas de Brasília, e a água batia nas nossas pernas. Você na garupa pedia cuidado, e eu corria mais como quem nem sabe o que é medo. E agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais. Agora eu sonhei com você, foi em preto e branco, e tinha um pouco de mim quando criança, eu andava de bicicleta pelas ruas de Brasília, e a água batia nas nossas pernas. Você na garupa pedia cuidado, e eu corria mais como quem nem sabe o que é medo. E agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais. E agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais.
Maravilha! Ouvimos Bicicleta, composição e interpretação de Eduardo Rangel. Esta faixa faz parte do CD Estúdio, de Eduardo Rangel, lançado em 2011.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Malta.
O rádio é mega, é gigante. E eu acho que é um negócio assim muito legal, que você fala pertinho com gente de tudo quanto é canto, né? E independente da classe social, do nível de escolaridade, né? Mas o rádio é um grande companheiro, né? Eu acho muito legal a gente, num momento só, chegar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? É onipresença, isso aí é um negócio sério.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? Hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel, nascido no Rio de Janeiro, no dia 19 de abril de 1962, mas radicado em Brasília desde os 18 dias de nascido. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de 3.416 d.C., uma composição dele. Você lembra?
Quando toco meu instrumento, é que sinto como um presente. Está vivo em 3.416.
Eu tive o privilégio de entrevistar Eduardo Rangel no dia 7 de julho de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de 3.416 d.C., mas antes disso, falou da experiência transcendental e revelou que compõe até dormindo.
Alguns colegas seus falam que recebem, inclusive, uma composição como se fosse uma psicografia. Você já teve esse tipo de experiência?
Olha, eu não sei se eu chegaria a acreditar a uma transcendental assim, dessa forma. Mas é sem dúvida alguma, a inspiração é uma coisa, um momento mágico. Isso não há dúvida alguma. É um momento em que você consegue se isolar de tudo e entrar em contato com o mais íntimo de você. E por que não existe música que dê certo se não for sincera? Eu acredito muito nisso. Quando você consegue expressar isso de uma forma inteira, dentro daquele momento de inspiração, você tem, no mínimo, um diamante bruto a ser lapidado. O resto é só... Tem músicas que já nascem inteiras, assim, não mexe-se em nada, outras são um detalhe aqui, outro ali. Mas a maior dificuldade que eu tenho, você vê, é, às vezes, entender depois da inspiração o que eu estou falando, o que eu quero dizer. A coisa é tão legítima, tão sincera, que quando você coloca o seu racional para analisar aquilo que você fez, você não, nem sempre entende a sua própria criação. Aí você fica assim, mas o que eu estou realmente querendo dizer? Onde que eu quero chegar? Aí você volta para a intuição e para a emoção para poder terminar aquilo. Se você colocar a razão, aquilo se perde. A razão é muito boa para você lapidar uma palavra ou outra que vai expressar melhor aquele sentimento, mas a inspiração, a razão, às vezes até atrapalha. Ela tem que ser... Muita intuição, muita coisa inexplicada e emocional, assim, passional. Eu acredito muito nisso. Assim.
E compor enquanto está dormindo, está sonhando e resolve uma rima, uma letra, o final de uma melodia, já conseguiu isso?
Já aconteceu, sim. Nem tudo é genial. O sonho não é exatamente... Mas é interessante você ver que o seu processo criativo está ali enquanto você está sonhando. Isso é muito louco. Que você já concebi nomes de banda é quando eu tava dormindo. Aí você acorda, você nota, pô, tem que anotar isso, é muito inusitado, né? Vir um nome de banda quando você tá dormindo, assim, né? Algumas palavras que estavam faltando nas músicas acontecem também quando você tá dormindo, até porque você fica com aquilo na cabeça e o seu cérebro, na hora que você entra em estado de repouso, né, de dormindo, ele continua ali, né, no seu inconsciente, trabalhando para resolver as coisas que você não conseguiu resolver. E às vezes é importante, é um bom aliado.
Tem Eduardo Rangel, 3.416 d.C., uma composição só sua. Tem história?
Pois é, 3.416 d.C., eu fiz Eu comecei a testar o violão com um aparelho que repete as vozes, né? Chamado delay. Então você faz... Começa a repetir. E eu comecei a brincar com o violão e começou a se fazer uma teia de sonoridade. Que eu comecei a me sentir no futuro. E aí a primeira coisa que eu fiz nessa música foi o solo final. Aquele... Com se repetindo... E aí depois, na mesma inspiração, essa foi uma das raras músicas que nasceram assim inteiras de uma vez, eu peguei e fiz com o mesmo aparelho, né, tocando a letra e a música. E me imaginei no futuro tocando, né, o meu instrumento e agradecendo as pessoas da época do século XXI por eu estar vivo no futuro, por terem preservado o planeta, para pudesse eu estar naquele momento que eu estava vivendo. E foi uma coisa intuitiva, assim, proporcionada por aquela ambiência de sonoridade que eu estava conseguindo com aquele aparelhinho tecnológico, que me remetia a um tempo do porvir, né, que ainda virá. E feliz, né, porque era uma coisa prazerosa aquele som. E algumas pessoas acham que essa música é extremamente otimista. Ela pode ser otimista, mas naquele momento que eu estava compondo a música, eu me sentia no futuro e me sentia vivo, o que já era muita coisa, né? E eu achei interessante também a coisa de poder brincar com essa coisa meio ficção científica, meio ecológica, de você transmitir uma mensagem pelas ondas do rádio do tempo, que seria como isso chegaria às pessoas, né? Aí as pessoas me perguntam também por que 3.416 exatamente, por que 2016 na música. 3.416 poderia ter sido 2.934, poderia ter sido 5.217, mas foi o ano que me veio à cabeça quando eu estava compondo a música. E 2016 já acho que teve uma historinha, já imaginei que vai ter a Olimpíada nesse ano e que algumas manifestações por estarem todos os países representados no Brasil. Pode acontecer manifestações como as que têm ocorrido recentemente, felizmente, no Brasil, em prol da sensibilização dos governos em serem mais flexíveis pelo aspecto ecológico, da preservação do planeta. E quem sabe não vai acontecer alguma coisa que possa marcar a história como um despertar realmente da consciência verde no mundo, né? Quem sabe?
Então foi assim que nasceu 3.416 d.C., composição de Eduardo Rangel, que ouviremos na interpretação do próprio Criador.
Está vivo em 3.416. Todo o planeta Terra sobreviveu graças à consciência do verde que enfim se fez. Pelas ondas do rádio e do tempo eu canto pra vocês que me ouvem no ano de 2016. Quando toco meu instrumento, é que sinto como um presente. Está vivo em 3.416. Todo o planeta Terra sobreviveu graças à consciência do verde que enfim se fez. Pelas ondas do rádio e do tempo, um solo pra você que me ouve no ano de 2016.
Maravilha! Ouvimos 3.416 d.C., composição e interpretação de Eduardo Rangel. Esta faixa faz parte do CD Estúdio, lançado em 2011.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Deus, quando fez o universo, trabalhou 6 dias, deixou 1 para apreciar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ângela Brandão.
O rádio existe na minha vida desde que eu me entendo por gente. As minhas memórias mais doces de infância têm a ver com rádio. A minha avó fazendo bala de coco e as músicas do rádio fazendo a nossa trilha sonora. Ou a gente naquele estradão, meu pai dirigindo e a gente ouvindo futebol pela rádio, indo a estrada inteira acompanhando o jogo. Rádio é parte da minha vida, como eu acho que é parte da vida de todo brasileiro, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel. E a música da vez é Viúva Negra, composição dele. Você lembra?
Eu já não sei se o que me prende a teia é a promessa do que nunca vem. Eu tenho medo de um dia acordar.
Na entrevista que lhe concedeu em Brasília, no dia 7 de julho de 2013, Eduardo Rangel me contou a interessante história de Viúva Negra. Mas antes disso, falou sobre os CDs que lançou. Eduardo Rangel, e os discos, depois do Pirapa de Mim, que você acabou de falar nele, você também gravou outros discos, inclusive um com orquestra, né?
Verdade, o disco foi gravado com a Orquestra Filarmônica de Brasília, com arranjos do maestro Joaquim França, arranjos e regentes, foi gravado ao vivo na sala Vila Lobos. Teve arranjos também da Cátia Almeida, com apoio inclusive da Abra Vídeo, da Ocarina, para a realização desse feito. E foi um disco que até hoje é muito procurado e é um híbrido, né? É uma música popular com roupagem sinfônica e com coisas muito felizes. Gravei também não só músicas minhas, gravei Silvio Rodrigues, Unicórnio, que é uma música lindíssima. Os vídeos na internet também são muito acessados e é um disco que me deixa muito feliz, né? Depois veio o estúdio, que eu fiz um caminho inverso da maioria dos artistas. Geralmente as pessoas gravam discos de estúdio, muito mais adiante na carreira vão gravar um disco ao vivo. Eu fiz o contrário, né? Eu gravei 2 discos ao vivo. O Pirata de Mim era ao vivo no Mistura Fina, no Rio de Janeiro, e algumas coisas no Teatro Nacional de Brasília. O da Orquestra Filarmônica, com a Orquestra Filarmônica de Brasília, foi ao vivo na Vila Lobos. E eu não tinha um CD de estúdio, que é o que as rádios mais gostam de tocar, né? Porque tem aquela qualidade técnica, não tem aplausos, é mais fácil fazer programação. E esse disco estava faltando tanto, eu fiz recentemente, que é o disco que botei até o nome Estúdio, para ficar bem evidente. E com participações de Léo Gandelman, Torquato Mariano. Tem uma bonus track em homenagem ao Tom Capone e com produção do Léo Brandão, produção e arranjo do Léo Brandão. Fiquei muito contente com o resultado do disco e a gente está trabalhando ele até hoje e está super legal.
Eduardo Rangel conta agora a história de Viúva Negra.
Viúva Negra é uma daquelas músicas que as pessoas se identificam mesmo, né? Eu acho que é uma das raras músicas minhas que tem refrão, né? Que se repete e é meio um mantra da pessoa, né? Caramba, eu não consigo me livrar dessa pessoa, né? E coisa assim. E ela é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que você percebe que a pessoa quer se livrar da outra, ela se sabe que a pessoa tem um prazer enorme, incontrolável de estar com a outra. E quantas pessoas não viveram ou vivem essa situação, né? Por isso essa música tem uma identificação com as pessoas assim. Que é uma coisa que me chama muita atenção, né? Ela fala de paixão incontrolável, dessas que você tenta desvencilhar e não consegue, principalmente porque a outra pessoa também não tem o mesmo interesse que isso aconteça, né? Aí você vai se envolvendo numa teia onde a cada vez que você se debate você vai ficando mais emaranhado, por isso que tem essa metáfora da aranha, a viúva negra, porque tem inclusive para quem vê o mundo animal nesses programas, a viúva negra é uma aranha que
quando ela transa com o macho, ela devora o macho depois. É, na verdade, é para ficar mais fortinha, para alimentar os filhos. Mas a gente colocou isso de uma forma poética, porque existem umas viúvas negras na espécie humana, assim, com outras intenções. Devoram o macho também, de outras formas. E eu tive esse caso, que se rolou por décadas, assim, de... E eu me lembro que numa das brigas assim, que a gente teve, eu falei pra minha: só me apareça de novo daqui a uns 5 anos, quando você estiver um pouco mais madura. 5 anos depois, na porta do meu show, eis a menina, de braços cruzados, com o narizinho levantado. Passaram-se 5 anos. Aquela coisa de arrepiar, sabe? Daquela atração fatal mesmo. E por um tempo depois, ela se mudou para a Alemanha, não sei se poderia dizer que sorte ou azar, e a coisa foi se amenizando. Mas não duvido nada de um dia desse estar entrando no show e estar lá na porta assim, passaram-se mais de 5 anos. Uma brincadeira. Mas a Viúva Negra tem essa coisa mesmo, assim, e é uma balada que eu tenho, acho que eu tenho muito carinho pela melodia, é um feeling, é uma das músicas que eu realmente tenho mais prazer em cantar. E acho que todo mundo um dia teve uma paixão incontrolável dessa, você não consegue se desvencilhar e se sentir emaranhado na teia, e que pensou assim: será que eu quero mesmo me desvencilhar disso ou não? Ficou nessa dúvida assim por anos e anos e anos e anos e anos. A paixão fatal, acho que é isso a história.
Então foi assim que nasceu Viúva Negra, composição de Eduardo Rangel, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Eu já não sei se o que me prende a teia é a promessa do que nunca vem. Eu tenho medo de um dia acordar e perceber que não amei ninguém. Mas se eu pudesse me livrar de ti, tudo eu faria sem pestanejar. Mas quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar. Quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar. Quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei. Tornou vício o exercício da alucinação. Como um diabo me faz rastejar, como a Deus é minha salvação. E eu já nem quero ver pra crer, Deus, pra não saber a mortal que é. Muito pior do que perder você será perder a minha fé. Se eu pudesse me livrar de ti, tudo eu faria sem pestanejar. Mas quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar. Quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar. Mas quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei. Talvez o tédio ame a loucura, talvez a cura de outra solidão. A tua luz me atraiu a teia, e a tua teia me traiu mais. Mas o fascínio da viúva negra é o veneno quando causa amor. E o macho devorado aos poucos tem prazer na morte, nunca, nunca dor. Se eu pudesse me livrar de ti, tudo eu faria sem pestanejar. Mas quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar? Quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei voltar? Mas quantas vezes eu lhe disse adeus e lhe deixei?
Maravilha! Ouvimos Viúva Negra, composição e interpretação de Eduardo Rangel. Esta faixa faz parte do CD Estúdio de Eduardo Rangel, lançado em 2011. Eduardo Rangel, para os nossos ouvintes da Rádio Lorena FM de Guaratinguetá, em São Paulo, Mandacaru FM de Cedro, no Ceará, que gostaram da sua música. Como é que eles fazem para ter acesso? Você pode anunciar um site, um e-mail?
Olha, eu vou ter o maior prazer em responder o e-mail de vocês, que forem enviados para o contato@eduardorangel.com.br. Vou ter o maior prazer em saber as dúvidas e esclarecer onde encontrar, orientar onde encontrar o CD e sobre a agenda de shows também. Com certeza.
Eduardo Rangel, foi um prazer enorme recebê-lo no programa. Agradeço a sua generosidade em abrir seu coração e contar as suas histórias.
O prazer foi todo meu. Acho que a curiosidade das pessoas está ficando cada vez maior, cada vez se escuta uma nova história. Eu, por exemplo, estou esperando o próximo programa. Obrigado a você, Rui Godinho. Valeu mesmo.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para Mídias Digitais e Redes Sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate, Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante: todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.